São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir, obviamente, de Washington. É sexta-feira, é o dia 10 de março de 2023. Na realização, Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, o Ellen Cordian. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou a mãe Miguel. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias em destaque, Estados Unidos acusam a Rússia de tentar desestabilizar a Moldóvia. Secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai à Etiópia e Nigéria. O secretário de Estado não vai à Nigéria, vai sim a Niger. Transmitimos em ondas curtas e em onda média e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícia em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e no Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Ucrânia decidiu continuar a lutar pela cidade de Bakhmut, porque isso está a permitir degradar as melhores unidades militares russas antes de uma contraofensiva ucraniana na primavera, disse Mikhailo Podolyak, um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky. A Rússia tornou Bakhmut no seu principal objetivo da ofensiva de inverno, envolvendo centenas de milhares de reservistas e mercenários, tendo já capturado a parte oriental da cidade e subúrbios no norte e sul da mesma. Moscovo diz que capturar Bakhmut lhe permitirá romper as defesas da Ucrânia e capturar toda a região industrial de Donbass. O chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse ter aberto centros de recrutamento em 42 cidades. Os mercenários da Wagner têm estado na frente de combate em Bakhmut e Prigozhin disse que a falta de munições continua a ser o que chamou de uma preocupação. Entretanto, as autoridades ucranianas restabeleceram a maior parte dos fornecimentos de energia elétrica na capital depois da Rússia bombardear vários alvos através do país ontem. Os Estados Unidos acusaram, entretanto, hoje a Rússia de tentar desestabilizar a Moldávia e disse que vai continuar a ajudar este país da Europa de Leste, compartilhando informação e fornecendo outra ajuda. Porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que Washington concorda com a presidente moldava, Maia Sandu, de que não há uma ameaça militar iminente da Rússia, mas compartilha preocupações de Moscovo, está a tentar desestabilizar o seu país. Kirby disse que agentes russos, alguns com ligações aos serviços de inteligência da Rússia, estão a tentar organizar e usar protestos no país como base para fomentar e fabricar uma insurreição contra o governo da Moldávia. Kirby disse ainda que entidades oficiais russas estão a espalhar a notícia falsa de que a Ucrânia está a planear atacar separatistas pró-russos na região de Transdniestra, onde soldados russos se encontram estacionados. O porta-voz americano disse que essas alegações são falsas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai deslocar-se à Etiópia e Niger na próxima semana, anunciou o Departamento de Estado. Na Etiópia, Blinken vai discutir a aplicação de um acordo de paz na província de Tigray, onde se têm registado obstáculos à ajuda humanitária e continua a presença de tropas estrangeiras. Há ainda alegações de contínuos atos de violência em Tigray contra a população local. Em Addis Abeba, o secretário de Estado vai encontrar-se com organizações humanitárias e membros da sociedade civil e ainda com o presidente da Comissão Europeia, Moussa Faki Mahamat. A viagem ao Niger dá-se numa altura em que grupos de rebeldes islâmicos têm vindo a intensificar as suas ações no Mali, Burkina Faso e outros países. Blinken vai reunir-se com o presidente Mohamed Bazoum e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Assoumi Massaoudou. O governo de transição do Mali disse hoje que vai adiar um referendo constitucional que deveria realizar-se este mês, o primeiro de uma série de votações para restaurar a democracia na sequência do golpe de Estado militar em 2020. A junta militar que governa o país prometeu realizar eleições presidenciais em 2024 na sequência de pressões de países vizinhos para um calendário de transição democrático. O referendo do próximo dia 19 sobre uma nova Constituição era visto como um indicador do empenho da junta, em organizar votações, mas as autoridades disseram que essa votação foi atrasada ligeiramente, afirmando precisar de mais tempo para ter a autoridade da administração eleitoral a funcionar em todas as 19 regiões administrativas do país. Não deu, contudo, uma nova data para o referendo. A Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, tinha imposto sanções ao Mali em janeiro do ano passado, mas levantou-as após o Mali concordar num processo de transição de 24 meses, iniciado em março do ano passado. A CDAO ainda não comentou a decisão do Mali de adiar o referendo constitucional. O Irão e a Arábia Saudita concordaram em restabelecer relações diplomáticas e reabrir as suas embaixadas. Os dois países emitiram um comunicado conjunto com a China, que aparentemente mediou o acordo, embora os meios de informação estatais chineses não tenham feito referência ao acordo, cuja mediação pela China é vista como uma importante vitória diplomática de Beijing. Os dois países romperam as suas relações diplomáticas em 2016, depois de manifestantes terem invadido propriedades diplomáticas da Arábia Saudita, no Irão, após a execução de vários clérigos xiitas pelas autoridades sauditas. O Irão tem também apoiado os rebeldes húteis no Iémen, que por várias vezes atacaram instalações petrolíferas sauditas com armamento iraniano. A Austrália e a Índia acordaram em consolidar os seus laços de defesa e segurança após conversações entre os dirigentes dos dois países. Após negociações em Nova Delhi, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese disse que em conversações com o seu homólogo indiano, Narendra Modi, tinha sido alcançado progresso significativo e ambicioso nas negociações sobre a segurança.
Foram as notícias internacionais com João Santa Rita. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, onde William Mopote reporta que o movimento sindical está preocupado com a prevalência de focos de ataques contra viaturas de matrícula moçambicana na vizinha África do Sul e alerta que, caso a situação continue, poderá mobilizar os trabalhadores para medidas reativas. É a reportagem de William Mopote.
O alerta foi dado pelo secretário-geral da OTM Central Sindical, que diz ser a hora de dar um basta à situação. Alexandre Munguamp é o secretário.
Nós, como movimento sindical, reservamos o direito e obrigação de mobilizar os trabalhadores para inviabilizar o uso da N4, onde demandam diariamente centenas de caminhões deles para os nossos portos. Porque somos um movimento sindical sério e não terrorista, não vamos queimar caminhão de ninguém, mas podemos acionar outros mecanismos sindicais para inviabilizar o uso dos nossos serviços.
Num discurso feito com recados para o Executivo, Munguambe quer que Maputo faça mais do que tem feito para proteger os seus cidadãos.
Não podemos nem devemos continuar a sermos espizinhados e maltratados por um vizinho que temos que agir com urgência e o governo de Moçambique tem de fazer a sua parte, que é de defender cada moçambicano onde quer que ele esteja.
O governo apela à calma e salienta que está a trabalhar com as autoridades de Pretória para que a situação seja definitivamente resolvida. Mensagem vincada pela ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Margarida Talapa, durante o encontro de concertação social. Enquanto isso, analistas consideram exagerada a ameaça dos sindicalistas, mas apelam para que Maputo e Pretória trabalhem para garantir que a situação nunca mais volte a acontecer. Alexandre Chiur é um deles. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Continuamos no espaço de Moçambique. Neste país, é renovado o debate sobre o futuro das linhas aéreas de Moçambique, a empresa transportadora aérea de Bandeira, empresa que enfrenta vários problemas e que há vozes que defendem a sua privatização. Ramos Miguel.
A privatização ou mesmo extinção das linhas aéreas de Moçambique, LAM, voltou a ser defendida como a melhor solução para a situação de falência técnica em que se encontra a Companhia de Bandeira, que nos últimos anos acumulou prejuízos no valor de cerca de 22 mil milhões de meticais. Um estudo do Centro de Integridade Pública, CIP, divulgado esta quinta-feira 9, aponta a privatização da LAM, sem se colocar de lado a sua liquidação, como a melhor abordagem para a situação daquela empresa, passando a maior parte do seu capital social a estar sob domínio privado para que se possa gerir o seu destino numa lógica comercial.
Isso poderá ajudar a injetar capital para a empresa e, segundo, o privado, uma vez que pretende maximizar o lucro, poderá redimensionar ou requalificar a mão de obra existente. Isso iria permitir melhoria na qualidade de serviço prestado pela empresa e, consequentemente, também reverter o cenário que a empresa vem demonstrando ao longo dos anos.
Gift é sinal autor do estudo para quem a extinção da companhia colocaria fim à demanda de recursos financeiros do cofre do Estado para dar resposta aos custos operacionais e à dívida da empresa, que apesar de ser única operadora monopólio, no período de 2016-2021 acumulou prejuízos avaliados em 21,9 mil milhões de meticais. De acordo com aquele economista, as receitas da empresa são insuficientes para garantir o seu funcionamento, sendo o Estado obrigado a cobrir a parte remanescente.
Porque durante todo o tempo devia ter sido feito alguma coisa para reduzir ou ajustar os custos, principalmente com a componente de salários, por um lado, mas também temos serviços com terceiros que, estranhamente, alguns a empresa não consegue pagar, como é o caso dos atrasados que a LAM tem com a Petromoc e com os aeroportos de Moçambique. A empresa não conseguiu ajustar a sua estrutura de custo às receitas que vem efetuando. Então, aqui podemos dizer que há uma má gestão por parte da empresa.
Várias companhias internacionais estarão interessadas no negócio da LAM, entre as quais a Ethiopian Airlines e Malawi Airlines. Entretanto, Adelson Rafael, também defensor da ideia de privatização, alerta que se não for devidamente acautelado, este processo pode ter efeitos negativos.
Nós corremos o risco de ter, se não existir mecanismos regulatórios que não permitam isso, um monopólio e em algum momento influência naquilo que são as tarifas praticadas pela Ethiopian Airlines. E nós temos aqui a Ethiopian Airlines, que é detida em 100%, diria, com o governo etíope, mas também temos aqui na Malawi Airlines, que é detida em algum momento também. Temos aqui duas companhias com a mesma propriedade que em algum momento pode influenciar negativamente.
E Moisés Mabunda não tem dúvidas. A privatização só vai trazer benefícios para os cidadãos.
Que haja mais frequências de voos para os sítios onde nós desejamos ir. Em segundo lugar, que os preços sejam concorrenciais. Não tenhamos de pagar um preço de um bilhete daqui para Hong Kong para ir a Pemba ou daqui para o Brasil para ir a Nampula.
Refira-se que o ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, anunciou que o futuro da empresa será conhecido ainda no decurso deste mês, sublinhando que o que pretendemos é ter uma companhia que nos orgulhe, sustentável, competitiva, que não represente um custo para o governo e que capitalize o mercado nacional onde detém quase um monopólio. Não posso avançar se vamos privatizar ou transformar a empresa numa sociedade, enfatizou o governante. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, de Moçambique para a Guiné-Bissau. O movimento sindical anunciou que termina hoje a greve dos setores da saúde e educação. A paralisação iniciada desde segunda-feira visava exigir do governo o pagamento das dívidas salariais e a efetivação dos funcionários colocados nas diferentes estruturas de educação e saúde e melhoria de condições laborais. A reportagem de Lassana Kassamá.
A entrevista à Voz da América e Ioiô João Correia, porta-voz da Frente Social, entidade responsável pelas paralisações, faz o balanço de 5 dias da greve que termina hoje.
O balanço é positivo porque, obviamente, em termos dos objetivos da greve, é pressionar o patronato através de criar dificuldades de acesso a serviços de educação e saúde, no sentido de podermos sentar à mesa e negociar os pontos que estamos a reivindicar.
Ioiô João Correia disse, entretanto, que já há um sinal de abertura nas negociações com o governo.
Dia 7, recebemos um convite de encontro por parte do Executivo e reunimos ou começamos uma ronda de negociação no dia 8 do presente mês. Então, ainda não foi concluído as rondas de negociações, mas achamos que estamos num bom caminho.
Na ausência do porta-voz do Governo, Fernando Vaz, em missão de serviço no estrangeiro, contactamos o gabinete da Ministra da Educação Nacional, Martina Muniz, enquanto um dos setores afetados pela greve, que, no entanto, não dispôs a falar de momento. Seja como for, os 4 sindicatos de saúde e da educação, respectivamente, prometem desmobilizar-se em função do resultado das negociações em curso, garante ainda o porta-voz da Frente Social.
Se chegarmos a um acordo com o Governo, uma assinatura de memorando, por exemplo, obviamente que haverá comissões que vão seguir cumprimento desses compromissos.
De acordo com o porta-voz da Frente Social, Ioiô João Correia, as suas paralisações têm tido impacto, contrariando assim algumas opiniões segundo as quais as greves deixaram deixaram de fazer sentido.
Muitas pessoas são condicionadas a irem para os centros hospitalares privados e que vão ter mais custos económicos. Isso tudo é impacto e resultado da greve. Em relação à educação, obviamente, mesmo que seja só um professor a ir à greve, haverá atraso em termos do conteúdo que deverá ser dado e poderá afetar o cumprimento do horário do programa do professor da disciplina.
Os sindicalistas reivindicam o pagamento das dívidas salariais, a efetivação dos funcionários colocados nas diferentes estruturas de educação e de saúde e a melhoria de condições de trabalho. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Voltamos a Moçambique, onde políticos e analistas defenderam na quinta-feira ontem que a recandidatura do Sufi Mahamat à presidência da RENAMO será útil para o desfecho do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração da ala armada da RENAMO, quando aumentam críticas sobre a sua gestão considerada, e cito, moribunda no maior partido da oposição em Moçambique. É a reportagem de André Batista.
O Sufi Mahamat, 62 anos, é citado pela imprensa portuguesa como ter dito estar pronto para concorrer contra Frelimo no poder nas eleições gerais de 2024, mas que remeteu a decisão para o Congresso da RENAMO ainda assentada. Este posicionamento surge numa altura em que aumenta o tom de crítica sobre a forma como a imagem da RENAMO, a segunda força parlamentar, ficou apagada durante a gestão do Sufi Mahamat, que sucedeu a um líder carismático e fundador, Afonso Djegama, falecido em 2018. O analista e jornalista moçambicano Edwino Non entende que a gestão do Sufi Mahamat na RENAMO anda atrelada ao governo do dia, sendo por isso que a sua relevância está a desaparecer no cenário político moçambicano, agravada com a ausência de intervenções sociais de fundo.
Uma RENAMO parada, uma RENAMO reativa, uma RENAMO que não sai, que não dialoga, não diz o que pensa, nem diz o que faz.
Ficou desdentada. E o presidente da RENAMO quase que a obedecer à risca as ordens ou as recomendações do presidente Yusse.
Disse a Voz da América, Edwin Onou, que a semelhança de vários internautas entende que a recandidatura do Sufi Mahamat é um congestionamento que evita que verdadeiros capazes assumam o cargo. Entretanto, António Xixon, um influente membro da RENAMO na diáspora, observa que ainda é preciso esperar pelos resultados da gestão do Sufi Mahamat, reconhecendo que as qualidades diferem por cada líder.
Neste momento, ele anunciou, agora caberão aos congressistas tomar essa decisão. É assim, as lideranças são elas todas elas diferentes, não é? E a sociedade civil também deve estar em condições de dar tempo, de esperar, de cooperar e contribuir naquilo que for necessário para o engrandecimento do próprio partido.
Vincou em declarações à Voz da América António Xixone, que regressou recentemente a Moçambique. Por sua vez, o analista político Samuel Simango admite que será difícil que a RENAMO encontre, por enquanto, um outro líder fora do esquema interno do partido e capaz de gerir, sobretudo, o processo do DDR.
Uma vez que nós sabemos que a RENAMO tem alguns pendentes com o governo, mormente a questão do desarmamento e reintegração dos homens da RENAMO. E este assunto só poderá, na minha ótica, ser resolvido por alguém que seja da ala militar e, no caso concreto, do próprio Sufi Mahamat. É certo que, na opinião pública, e principalmente numa opinião pública citadina, escolarizada, acha que a RENAMO tem que encontrar um outro líder para as futuras exigências deste partido.
André Batista, para a Voz da América.
Entidades oficiais chinesas criticaram os Estados Unidos esta semana com palavras invulgarmente diretas e hostis pronunciadas pelo novo ministro de Negócios Estrangeiros, Kim Gang. Este avisou da possibilidade de conflito e confronto se os Estados Unidos continuarem a tentar conter a China. Os Estados Unidos dizem, por seu turno, que não estão a tentar conter a China e não vêem qualquer mudança nas relações. João Santa Rita.
Numa sessão plenária do Congresso Nacional do Povo, O presidente Xi Jinping criticou os Estados Unidos por liderarem o que chamou de uma política de contenção, cerco e supressão da China, apelando depois ao setor privado do seu país para intensificar a inovação e o desenvolvimento económico. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, foi mais direto numa conferência de imprensa na terça-feira.
Se os Estados Unidos não travarem, mas continuarem a alta velocidade na via errada, não há quantidade alguma de graus de proteção que possa impedir um descarrilamento ou choque e haverá conflito e confrontação.
A administração Biden tem repetidamente afirmado que quer grades de proteção para se impedir que a competição da China possa resvalar para um conflito. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, teve esta reação.
Não se trata de conter qualquer país em redor do mundo. Isto não se trata de conter a China. Não se trata de suprimir a China. Não se trata de fazer a China retroceder. Trata-se de respeitar uma ordem baseada em regras, uma ordem baseada em regras que foram assinadas pela China.
Um perito, Michael Mazza, do American Enterprise Institute, disse à Voz da América.
A retórica do ministro dos Negócios Estrangeiros e de Xi Jinping foi notável, isso porque geralmente os dirigentes chineses, quando falam sobre os Estados Unidos, não falam diretamente. Podem ter estas opiniões em privado, mas quando falam tendem a ser mais circunspectos.
Por seu turno, Chase Blesek, analista para questões Ásia-Pacífico para a companhia de avaliação de risco Rain, afirmou, falando através do Teams.
A China diz: estamos dispostos a ter boas relações com vocês desde que não tentem conter a China. Os Estados Unidos dizem: estamos dispostos a ter boas relações com vocês desde que não constituam uma ameaça à nossa segurança nacional. Mas os Estados Unidos veem uma ameaça à segurança nacional por parte da China e a China vê os Estados Unidos com a intenção de a conter.
Numa audiência na Câmara dos Representantes, o congressista republicano August Pfluger disse que os Estados Unidos estão agora já em conflito não com o povo da China, mas sim com o Partido Comunista Chinês.
Apesar de anos de tentativas dos Estados Unidos desenvolverem relações produtivas, justas e honestas com a República Popular da China, a América tem recebido respostas desonestas e agressões. O governo da China, controlado pelo Partido Comunista Chinês, enganou-nos e manipulou-nos em todas as ocasiões. Fez espionagem ao nosso país e trabalhou para destruir a ordem global baseada em regras.
No mês passado, os Estados Unidos abateram um balão de alta altitude que voou através dos Estados Unidos. O Pentágono disse tratar-se de um avião de espionagem. A China disse ser um balão de investigação que se desviou da sua rota.
A oposição da Tanzânia saudou a promessa da presidente Samia Suluhu Hassan de retirar as barreiras à ação da oposição impostas pelo falecido John Magufuli, que recusou os pedidos de partidos e organizações internacionais nesse sentido. Ela participou num evento de partidos de oposição e analistas políticos dizem estar otimistas quanto ao futuro da democracia naquele país que é a Tanzânia. Álvaro Lugero Andrade.
A Presidente da República voltou a reiterar a sua decisão numa reunião da oposição na quarta-feira, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, onde participou como convidada de honra. Todo e qualquer processo começa com um passo e esse progresso virá gradualmente de acordo com as leis e diretrizes estabelecidas para a Tanzânia, disse ela. Hassan acrescenta que, e cito, prometo aos meus compatriotas que as reformas estão aí e vamos construir uma nova nação, uma nação da Tanzânia com política competitiva e sem violência. Fim de citação. Desde que chegou ao poder em 2021, após a morte repentina do antigo presidente Magufuli, Hassan tem trabalhado para mudar algumas das políticas do seu antecessor, incluindo o levantamento da proibição de comícios políticos. O governo aprovou várias leis estritas, como a Lei de Serviços de Imprensa, para censurar críticos políticos da oposição e jornalistas, mesmo quando ela era vice-presidente. A lei resultou na suspensão de 4 jornais e várias plataformas de imprensa online. Vários membros da oposição foram detidos e encarcerados por participar em atividades políticas. A situação parece estar a mudar. Devota Minja é membro da ala feminina do Partido da Oposição para a Democracia e o Progresso, mais conhecido como Chadema.
Pela declaração da Presidente, acreditamos que vamos ter uma política democrática que dê ao cidadão o direito de escolher o líder que quiser, diz Minja, acreditando que o líder que foi escolhido será anunciado pela Comissão Eleitoral e será aquele a quem os cidadãos poderão responsabilizar, ao contrário da situação atual. Kumbushu Dawson é diretor executivo da Reach Out Tanzania, uma organização não-governamental que promove os direitos civis e políticos. Dawson diz ver um grande passo que mostra que a presidente está a criar uma oportunidade para outros partidos políticos e para a política competitiva. Isso inclui permitir comícios políticos. Ele acrescenta que, acerca de uma nova Constituição, é uma demanda antiga. O antecessor dela rejeitou-a totalmente, dizendo que estava a priorizar o desenvolvimento, concluiu. Por seu lado, o analista político Dius Kilamba, professor do Centro de Relações Exteriores da Tanzânia, diz que os comentários da presidente são bem-vindos. No entanto, ele se pergunta se os membros do partido no governo apoiarão essas decisões. Kilamba diz que há uma tendência em que os candidatos ganham eleições sem qualquer adversário. Um partido acostumado a nadar nessas águas não pode agradar à presidente que deseja competição. Políticos da oposição e ativistas de direitos humanos esperam para breve um campo político nivelado, mas expressam alguma preocupação, já que foi o partido da presidente que criou o ambiente atual.
Na página desportiva, vamos começar em Luanda, onde amanhã temos um grande jogo da Liga dos Campeões de Futebol de África. É um jogo do Grupo A em que Petro Atlético recebe os atuais campeões africanos, o Wydad Casablanca. Petro efetuaram ontem treinos à porta fechada, sem ninguém ver os segredos da equipa. Jogo importante a iniciar a segunda volta da fase de grupos. O Wydad tem 6 pontos nesse grupo, o Grupo A. O Petro tem 4. Importantíssimo, portanto, para o Petro não perder e, se for possível, ganhar. Kabylie da Argélia e Vita do vizinho Congo Democrático estão à espreita e defrontam-se também amanhã, um pouco mais tarde. O Kabylie tem os mesmos pontos que o 1 de agosto, 4 pontos. O Vita tem 3. Portanto, aqui neste grupo, tudo em aberto, todos com possibilidades de passarem, todos a quererem ganhar. Vamos seguir. Amanhã, no futebol africano, vamos ficar a saber quem é o campeão dos sub-20 frente a frente Senegal-Gâmbia. Na fase de grupos, Senegal venceu o grupo B, 3 jogos, 3 vitórias. Gâmbia venceu o grupo C, também com 3 jogos, 3 vitórias. Depois, nos quartos de final, Senegal bateu Benin por 1-0 e depois, nas meias finais, esmagou a Tunísia 3-0. Nos quartos de final, Gâmbia deu cabazado ao Sudão do Sul, 5 batatas na capoeira sem resposta e, nas meias finais, eliminou a Nigéria por 1-0. Pormenor curioso, Senegal e Gâmbia ainda não sofreram um golo neste campeonato, só têm vitórias. Amanhã, alguém vai ter que sofrer um golo, pelo menos, para vermos quem é o campeão. Vamos para a Europa. Ontem houve jogos da Liga Europa e a salientar a vitória do Manchester United, que parece não ter sido afetado pelos 7-0 que apanhou na semana passada do Liverpool. Ontem, Manchester United deu surra ao Betis de Espanha, 4-1. Foi uma má noite para as equipas espanholas. Real Sociedad perdeu com o Roma por 2-0. Os atuais líderes do campeonato inglês, o Arsenal, foi até Lisboa empatar com o Sporting a 2 golos. Golo de empate, golo de sorte, desviado por um jogador do Sporting para o fundo da capoeira. 2-2 não é um bom resultado para o Sporting, mas o treinador da equipa portuguesa, Ruben Amorim, diz que está tudo por decidir na segunda volta, em Londres.
Sabemos que vamos sofrer muito. Se tivermos que sofrer, defender todos à frente da baliza, o objetivo é passar. E esse objetivo está intacto. Está 2-2, estamos empatados e, portanto, acreditamos muito que podemos passar.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. E vamos para o basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos com muitos pontos marcados. Indiana Pacers, por exemplo, bateu o Houston Rockets 134-125. Toda a gente bate o Houston Rockets. Está em último lugar na Conferência Oeste. Outro jogo com muitos pontos foi aquele entre o Utah Jazz e o Orlando Magic. Utah ganhou 131-124. A que basada da noite foi dada pelo Memphis em terceiro lugar na Conferência Oeste. Bateu o Golden State Warriors em sexto lugar e bateu bem, 131-110.
E chegamos ao final desta segunda parte. Na terceira parte, destaque para a homenagem a Azagueia, músico moçambicano que perdeu a vida ontem. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu, da Helena Cordian e do Amancio Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 10 de março, aos microfones, aqui Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo e continuamos avançando também nesta edição. Queremos dizer bem-vindo a esta emissão em que na soloplastia está Alan Corandian. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp também está disponível. É o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Estados Unidos acusam a Rússia de tentar desestabilizar a Moldávia e reiteram apoio ao país. Junta militar no Mali adia referendo sobre nova Constituição. Em Moçambique, Central Sindical promete tomar medidas reativas caso o governo não ponha cobre a ataques contra caminhões moçambicanos na África do Sul. E na Guiné-Bissau terminou a greve dos setores da saúde e da educação. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 Minutos da Voz da América. Sexta-feira, dia de artes. Mais à frente, falaremos sobre o rapper moçambicano que faleceu ontem, Azagueia. Mas vamos começar também em Moçambique, onde o movimento sindical diz estar preocupado com a prevalência de focos de ataques contra viaturas de matrículas do país na África do Sul. E alerta que, caso a situação continue, poderá mobilizar os trabalhadores para medidas reativas. O governo diz estar a negociar com a sua congênere da África do Sul uma solução. William Apote tem a solução.
O alerta foi dado pelo secretário-geral da OTM Central Sindical, que diz ser a hora de dar um basta à situação. Alexandre Munguamp é o secretário.
Nós, como movimento sindical, reservamos o direito e obrigação de mobilizar os trabalhadores para inviabilizar o uso da N4, onde demandam diariamente centenas de caminhões deles para os nossos portos. Porque somos um movimento sindical sério e não terrorista, não vamos queimar caminhão de ninguém, mas podemos acionar outros mecanismos sindicais para inviabilizar o uso dos nossos serviços.
Num discurso feito com recados para o Executivo, Munguambe quer que Maputo faça mais do que tem feito para proteger os seus cidadãos.
Não podemos nem devemos continuar a sermos cozinhados e maltratados por um vizinho que temos que agir com urgência e o governo de Moçambique tem de fazer a sua parte, que é de defender cada moçambicano onde quer que ele esteja.
O governo apela à calma e salienta que está a trabalhar com as autoridades de Pretória para que a situação seja definitivamente resolvida. Mensagem vincada pela ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Margarida Talapa, durante o encontro de concertação social. Enquanto isso, analistas consideram exagerada a ameaça dos sindicalistas, mas apelam para que Maputo e Pretória trabalhem para garantir que a situação nunca mais volte a acontecer. Alexandre Chiur é um deles. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Na Guiné-Bissau termina hoje a greve dos setores de saúde e educação. A paralisação, iniciada na segunda-feira, visa exigir do governo o pagamento das dívidas salariais, a efetivação dos funcionários colocados nas diferentes estruturas de educação e saúde e a melhoria de condições de trabalho. Lassana Kassamá tem uns detalhes.
Entrevista à Voz da América e olho João Correia, porta-voz da Frente Social, entidade responsável pelas paralisações, faz o balanço de 5 dias da greve que termina hoje.
O balanço é positivo porque, obviamente, em termos dos objetivos da greve, é pressionar o patronato através de criar dificuldades de acesso a serviços de educação e saúde, no sentido de podermos sentar à mesa e negociar os pontos que estamos a reivindicar.
E olho João Correia disse, entretanto, que já há um sinal de abertura nas negociações com o governo.
Dia 7, recebemos um convite de encontro por parte do Executivo e reunimos ou começamos uma ronda de negociação no dia 8 do presente mês. Então ainda não foi concluído as rondas de negociações, mas achamos que estamos num bom caminho.
Na ausência do porta-voz do Governo, Fernando Vaz, em missão de serviço no estrangeiro, contactamos o gabinete da Ministra da Educação Nacional, Martina Muniz, enquanto um dos setores afetados pela greve, que no entanto não dispôs a falar de momento. Seja como for, os 4 sindicatos de saúde e da educação, respectivamente, prometem desmobilizar-se em função do resultado das negociações em curso, garante ainda o porta-voz da Frente Social.
Se chegarmos a um acordo com o Governo, uma assinatura de memorando, por exemplo, obviamente que haverá comissões que vão seguir o cumprimento desses compromissos.
De acordo com o porta-voz da Frente Social, Ioiô João Correia, as suas paralisações têm tido impacto, contrariando assim algumas opiniões segundo as quais as greves deixaram de fazer sentido.
Muitas pessoas são condicionadas a irem para os centros hospitalares privados e que vão ter mais custos económicos. Isso tudo é impacto e é resultado da greve. Em relação à educação, obviamente, mesmo que seja só um professor a ir à greve, haverá atraso em termos de conteúdo que deverá ser dado e poderá afetar o cumprimento do horário do programa do professor da disciplina.
Os sindicalistas reivindicam o pagamento das dívidas salariais, a efetivação dos funcionários colocados nas diferentes estruturas de educação e de saúde e a melhoria de condições de trabalho. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 de mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. O Amancho Miguel, e com a produção do Mariano Bartolomeu, trazem aqui uma reportagem em torno do falecimento ontem do rapper moçambicano Azagaia.
Esta é a página dedicada às artes aqui na Voz da América. Morreu ontem em Maputo Azagaia, o mais popular rapper de Moçambique, figura da contestação, amado pelo povo, não tanto pelas figuras políticas no poder. Condenava a injustiça.
Mano, o Azagaia tá na casa,
tá na casa.
Super Azagaia tá em brasa,
tá em brasa.
Destroy Bravo tá na casa,
tá na casa.
Dinastia Yavan tá na casa,
tá na casa.
É o Super Azagaia em missão, ele falha. Fonte a buscar informação, ele não traia. Confiança do povo, não há nada que o distraia. Na esperança de algo novo e tudo que o atraia. Cheira a maracutaia, quem é cobaia? Saia da frente com a Azagaia, tá no faia. Como o sol que raia, a voz dele não amplifia. Escuta o som que chaia no enterro ou na praia. É o super-herói da comunicação. Traz informação para a população. Não, não permite manipulação da única nação do seu coração.
Batizado Edson da Luz, Azagaia era bastante crítico dos políticos no poder, tendo se tornado popular pela interpretação de temas de intervenção social, entre outros como As Mentiras da Verdade. Azagaia viveu até os 10 anos na sua terra natal, na Macha, na província de Maputo, conforme entrevista dada ao sociólogo Carlos Serra em 2007.
A entrevista, republicada pelo filho de Carlos Serra no Facebook, revela que Azagaia nascera a 6 de maio de 1984, de pai originário de Cabo Verde e mãe moçambicana. Azagaia fez parte do movimento humanista e frequentou o curso de Geologia na Universidade de Eduardo Mondlane. Na música, a iniciação incluiu a participação no grupo Dinastia Bantu. Na mesma entrevista, Azagaia disse que era um artista de intervenção social e até certo ponto política também, e que apresentava as suas ideias para se solucionar alguns problemas da nossa moçambicanidade, o que poderá aplicar-se também a nós como africanos. Palavras de Azagaia. Quanto ao seu nome artístico, ele explicou que surge na tentativa de adequar a nossa cultura africana à música hip-hop, sendo a Azagaia um instrumento de combate dos povos Bantu. Eu achei interessante adotá-lo como alcunha, visto que a minha postura sempre foi combativa. Vou direto aos meus alvos.
Em seu processo que agora foi assassinado por gente do governo que até hoje diz que procura o culpado e que foi todo planeado para que parecesse um acidente e o caso fosse logo abafado. E se é um certo canivalzinho, é mais um pau mandado que não fugiu da machava, mas foi libertado pelo mesmo sistema judicial que o tem condenado. E o mais provável que ele agora seja...
Por várias vezes, Azagaia fez seus palcos com o fardamento militar. Num programa televisivo do entertainer moçambicano Gabriel Júnior, ele explicou a razão disso.
É uma postura combativa que eu tenho em relação às coisas que acontecem no meu país, não é? Nós estamos num processo de construir o que foi destruído, não é? E muita coisa continua a ser destruída. Eu às vezes quero tirar o fardamento e às vezes tiro, mas eu tenho que voltar a usar sempre, porque não sei o que se passa, parece que a ideia é essa sempre, nós temos que voltar sempre à guerra.
Guerra como a de Cabo Delgado no norte de Moçambique, que ele considerava injusta.
Todos nós temos que nos sentir incomodados com o que está a acontecer. Todos. Porque esta música foi gravada em 2019, mas os ataques começaram em 2017. Eu não gravei logo a música. Eu fiquei a observar o que estava a acontecer. Mas eu notei que o país estava a funcionar normalmente, como se nada estivesse a acontecer. Então eu gravei a música. Mas eu não lancei logo, porque eu esperava que algo mais pudesse acontecer. Eu acho que se existe alguma indignação, devia-se manifestar em todo o país. Indignação, não solidariedade. Indignação, não solidariedade.
Ia, kupote kamuyo. Yanya mani spita na wetu. Pakulala tuwene. Shakulia tuwene. Hapa baile ndishwa. Mwanda kumwita ndalipie. Kwa tu kutalano shino. Bapita watimba anga mekari kukabu. Ia, kwete kamuyo. Wetu baile ndipatikana.
Vergonha na cara, limpa-se com caras de Samara. Sangue nas mãos com as mãos de quem nos explora e nos oferece armas para nos matarmos de borla. Nada de borla custa gás e petróleo. Custa o sangue de uma província negociado num escritório. E o povo de joelhos à espera do joelho e do anório. Velório. Assistido no YouTube. Lamentado no WhatsApp. Condenado no Facebook. Terrorismo, caraças, isso chama-se egoísmo. Quem usa latrina não incomoda quem puxa o tuclismo. Puxa saquismo disfarçado de respeito. Quantos tiveram que morrer para o presidente ser eleito?
Maputo,
eu nasci em Cabo Delgado.
Gaza,
eu nasci em Cabo Delgado.
Yambali,
eu nasci em Cabo Delgado.
Sofala,
eu nasci em Cabo Delgado.
Manica,
eu nasci em Cabo Delgado.
Tete,
eu nasci em Cabo Delgado.
Notícias de Cabo Delgado. Agora dizem que mandaram milícias para Cabo Delgado. Rússia e América querem comer do mesmo prato. Isso não dói porque, Maputo, estás a conduzir um prado. Estás a apreciar o rabo da tua colega das finanças. Estás a fazer poupanças, estás a fazer crianças. Mas é verdade que foi lá onde se ouviu o primeiro tiro. E vários que se viram até alguém perder um tio. Há
aqui em Xai-Xai, na guerra da democracia.
Ativistas, rappers e fãs reagem com tristeza à notícia da morte de Zagaia e encheram as suas páginas nas redes sociais com homenagens. Miguel de Barros, ativista da Guiné-Bissau, destacou a Zagaia como símbolo de desassossego. Zola Mandela, ativista angolano, escreveu no Twitter: "Foi isso o líder, Mano Zagaia, a revolução continua." Edmundo Galiza Mato, júnior, político e radialista moçambicano, escreveu: "O mundo rap, a cultura moçambicana, a liberdade de expressão, sofre um apagão. Eterno descanso." A poetisa angolana Joyce Zal recorda um amigo da justiça. Os que trabalharam de perto com a Zagaia recordam um camarada determinado, um intelectual orgânico, como diz Ivan Laranjeira, fundador do Museu da Mafalala em Maputo e promotor de artes.
A Zagaia foi um rapper moçambicano, eu diria que revolucionário, pelo conteúdo da sua lírica e da sua música. Um rapper irreverente e bastante lúcido, um verdadeiro intelectual orgânico, uma pessoa que bateu sempre por aquilo que eram os seus ideais, os seus princípios de transparência e de honestidade, e que esteve sempre como portador da voz dos sem voz. E o seu legado vai ficar para sempre lembrado. Penso que a sua música, o seu rap, é também um rap que extravasa as fronteiras de Moçambique e que também é sentido em toda a lusofonia como um dos rappers contemporâneos mais importantes deste período.
O escritor Cremilo do Barrul, também moçambicano, recorda um Zagaia iluminador de uma geração. Os dois publicaram um livro em cartão, Babalaze, A Outra Margem da Verdade, isto em 2011.
Poucas palavras tenho para me referir ao Zagaia. Foi um homem justo com as suas causas, com as suas convicções. De forma genérica, ele soube escolher um caminho e que conseguiu trilhar esse mesmo caminho usando a sua música, a sua forma de intervenção. Teve os seus desafios, teve as suas quedas, mas o importante é que ele conseguiu, através da sua música, através da sua fé do rap, partilhar aquilo que nós desejamos como um país melhor, como um cidadão melhor, como uma nação melhor. E, como ele dizia, todos nós somos o poder, o povo está no poder. E eu, de forma particular, fiz parte da vida dele porque fizemos um livro juntos, um livro a cartão, que advém de uma entrevista que eu fiz, que tem como título Babalaze, A Outra Margem da Verdade, que é uma entrevista feita à volta do seu primeiro álbum, Babalaze. E essa entrevista foi editada em 2011, foi publicada em 2011 e foi mote de debate para a Universidade de Eduardo Mondlane e outros locais onde eu levava o livro. Então, numa só palavra, Zagaia foi um homem iluminador para a nossa geração, para a nossa contemporaneidade. E fica esse legado que todos nós o conhecemos, todos nós testemunhamos. Fica esse legado de um homem que foi muito frontal com as mazelas do nosso país, no sentido de construir um lugar melhor para todos nós. Sem muitas palavras, a única coisa que tenho para partilhar agora, digo a Zagaia: combateste um bom combate, comandante da verdade, e até um dia, nesse espaço celestial que agora habitas, e vamos te honrar enquanto estivermos cá nesta terra. Baiete.
Thank you.
Eu não vos escovo nem um pouco. Eu cuspo na vossa cara. E se me derem um míssil, eu aponto e atiro na vossa cara. Morram e levem convosco este governo assassino que mata crianças e mulheres grávidas. Eu afirmo e reafirmo a vossa culpa.
Não sendo pioneiro da crítica social através da música, campo em que antes pontificaram nomes como Salvador Maurício, Simeão Mazuza, Salim Mohamed, Pedro Langa, Zé Calais, entre outros, a Zagaia tem o mérito de usar o rap para juntar gerações, sobretudo na sua busca pela justiça.
Tanto me surpreende quando vejo pessoas muito mais velhas a dizerem que eu não gosto de rap, mas eu gosto da Zagaia. Então, para mim, é sempre... Epá, acontece o que acontecer, eu consegui, eu digo assim, né?
Artes hoje, dedicado à figura de Zagaia, rapper moçambicano que morreu ontem, 9 de março, em Maputo, aos 38 anos de idade. Foi Artes aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até para a semana.
Em seu processo que agora foi assassinado por gente do governo que há dois dias que procura o culpado e que foi tudo planeado para que parecesse um acidente e o caso fosse logo abafado. Em seu processo canibalzinho é mais um pau mandado que não fugiu da machava mas foi libertado pelo mesmo sistema judicial que o tem condenado e o mais provável que ele agora seja eliminado. Em seu processo que se passiva, coitado foi uma vítima da cor judicida que matou Cardoso na avenida. Não a nível a sua equipa condenados pelos mídia, mas a mesma que deixou Pedro Langa sem vida. Em seu processo que Moçambique não é tão pobre como parece, que são falsas estatísticas e alguém que enriquece com dinheiros do FMI, OMS e Unicef, depois faz o povo crer que a economia é que não cresce. Se eu dissesse que a oposição deste país não tem esperança, porque o povo foi ensinado a ter medo da mudança. Mas se eu dissesse que a oposição e o governo não se referem, como é todos o mesmo prato e tudo está como eles querem. Se eu dissesse que a barragem que a hora passa na nossa, a tudo punhado de gente que ainda vai encher a bolsa. Se eu dissesse que há jornais que fabricam informação para venderem mais papel e ganharem promoção, e que são os mesmos que nos vendem aquela imagem de caos que transformam cinco ovelhas em lobos maus. Dissesse que há canais de televisão comprometidos com o governo, só abordam os assuntos pervertidos, que esses telejornais já foram todos vendidos. Vocês só ouvem o que eles querem os vossos sorrisos. Se eu dissesse que o suicídio em Moçambique é um negócio, ONGs olham para o governo como um sócio. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade. É verdade, eles fazem pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Se eu dissesse que a história que tu estudas tem mentiras, que o teu cérebro é lavado em cada boa nota que tiras, que a revolução não foi feita só com canções vivas ou traição, tortura e versões escondidas. Se eu dissesse que antigos combatentes vivem de memórias, deram a vida pela pátria, o governo só lhes conta histórias. Quantos nos dias de hoje dariam metade do que eles deram em nome de Moçambique, nem os que vocês elegeram? Se eu dissesse que o deixo andar não deixou de existir, vejo os corruptos a brincar e de tentar e se pedir comissões de corrupção criadas por corruptos a subornarem-se entre eles para multiplicar os lucros. Se eu dissesse que as vagas anunciadas já têm donos, fazemos pichas nas estradas, mas nem sequer supomos que metade das entradas pertence a esquemas de suborno. Universidades estão compradas, mas que raio de merda somos? Se eu dissesse que o teu diploma de engenheiro não é para hoje, enquanto sem economistas, engenheiros sem dois, lares universitários abarrotados de gente, para ver as pautas a vermelhos, decentes e diferentes. E se eu dissesse que neste país justo estrangeiros é que mandam, deu emprego e salário que querem, ainda mandam meia dúzia de nacionais para a rua. É o neocolonialismo da maneira mais crua. Se eu dissesse que a cor da tua pele conta muito, quanto mais clara, mais portas que se abrem, é absurdo. Os critérios de seleção para emprego, vai para empresas tipo banco e não encontras nem um negro. Se eu dissesse que a polícia da república é uma comédia, são magrinhos sem costura e vendem-se por uma moeda. Agora matam-se entre eles, traição na corporação. Afinal de contas, quem é o polícia, quem é o ladrão? Se eu dissesse que há bancos que financiam partidos e meia volta aparecem com os cofres falidos. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles parem de pensar que tu sabes, mas
não sabe. Cuidado com as mentiras da verdade.
É verdade,
nem tudo que eles dizem é verdade.
É verdade,
porque nem tudo que eles não dizem não é verdade.
É verdade,
eles fazem de pensar que tu sabes.
Mas não sabe.
Cuidado com as mentiras da verdade.
É verdade,
porque nem tudo que eles dizem é verdade.
É verdade,
porque nem tudo que eles não dizem não é verdade.
É verdade,
eles fazem de pensar que tu sabes.
Mas não sabe.
Cuidado com as mentiras da verdade.
É verdade,
porque nem tudo que eles dizem é verdade.
É verdade,
porque nem tudo que eles não dizem não é verdade.
É verdade,
eles fazem de pensar que tu sabes.
Mas não sabe.
Cuidado com as mentiras da verdade.
É verdade.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira. Estamos assim a chegar ao final desta emissão. Esta é a Voz da América em português, desde Washington. Como os nossos ouvintes poderão ter visto, temos um pequeno problema, mas vamos então a caminhando agora para o final com as notícias que marcam esta sexta-feira. Os Estados Unidos acusaram hoje a Rússia de tentar desestabilizar a Moldávia e disseram que vão continuar a ajudar aquele país da Europa de Leste, compartilhando informação e também outro tipo de ajuda. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que Washington concorda com a presidente moldava, Maia Sandu, de que não há uma ameaça militar iminente da Rússia, mas compartilha preocupações de que Moscou está a tentar desestabilizar o seu país. Kirby disse que os agentes russos, alguns com ligações aos serviços de inteligência de Moscou, estão a tentar organizar e usar protestos no país como base para fomentar e fabricar uma insurreição contra o governo. Ele acrescentou ainda que entidades oficiais russas estão a espalhar notícias falsas de que a Ucrânia planeia atacar separatistas pró-russos na região separatista de Transnistria, onde soldados russos se encontram estacionados. O secretário de Estado americano Antony Blinken vai deslocar-se à Etiópia e ao Níger na próxima semana. Em Addis Abeba, Blinken vai discutir a aplicação de um acordo de paz na província de Tigray, onde se têm registrado obstáculos à entrega de ajuda humanitária e contínua presença de tropas estrangeiras, ainda de acordo com o Departamento de Estado. Há ainda alegações de contínuos atos de violência em Tigray contra a população local. A viagem ao Níger dá-se numa altura em que grupos de rebeldes islâmicos têm vindo a intensificar as suas ações no Mali, Burkina Faso e outros países. Blinken vai reunir-se com o presidente Mohamed Bazoum e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rassoumou Massoudou. De lembrar, entretanto, que ainda em Addis Abeba, Antony Blinken vai encontrar-se com o presidente da Comissão Europeia, Moussa Faki Mahamat. O governo de transição do Mali disse hoje que vai adiar um referendo constitucional que deveria realizar-se este mês, o primeiro de uma série de eleições para restaurar a democracia na sequência do golpe de Estado militar em 2020. A junta militar que governa o país prometeu realizar eleições presidenciais em 2024 na sequência de pressões de países vizinhos para um calendário de transição para a democracia. O referendo do próximo dia 19 sobre uma nova Constituição era visto como indicador do empenho da junta em organizar eleições, mas as autoridades disseram que essa votação foi atrasada ligeiramente, sem indicar, no entanto, uma data. A Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, tinha imposto sanções ao Mali em janeiro do ano passado, mas levantou as mesmas após o país concordar num processo de transição. O Irão e a Arábia Saudita concordaram em estabelecer relações diplomáticas e reabrir as suas embaixadas. Os dois países emitiram um comunicado conjunto com a China, que aparentemente mediou o acordo, embora os meios de comunicação de informação do Estado de Pequim não tenham feito referência ao acordo, cuja mediação pela China é vista como uma importante vitória diplomática de Beijing. Os dois países tinham rompidas as suas relações diplomáticas em 2016. A Grã-Bretanha vai pagar à França cerca de 557 milhões de dólares em 3 anos para tentar pôr termo à saída de imigrantes ilegais da França por barcos a caminho da Grã-Bretanha. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, dia 10 de março. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Helen Cordian, também o Léo Sarrilo e o Álvaro Lugero Andrade. Continuem com a Voz da América da internet, voaportugues.com. Os nos acompanham pela rádio. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.